Depois de há 3 semanas termos estado de volta daquele conceito da oração que o povo de Israel ainda hoje, assim, os mais ortodoxos fazem, conhecida como a oração Shema. A oração Shema está no Antigo Testamento, assim como o Pai Nosso está no Novo, não é? Então, a oração do Pai Nosso toma justamente, é o nome Pai Nosso que nos fala da oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, e a Shema é essa oração do Antigo Testamento, como uma referência lá em Deuteronômio, no capítulo 6, que o Senhor instruía o povo, por intermédio de Moisés, a que esta oração fosse feita regularmente, de geração em geração. Bom, falámos disso, poderão voltar a escutar nas redes sociais, porque a partilha está lá. E depois dessa partilha, houve muita gente que nos incentivou a continuarmos a falar sobre a importância de ouvirmos Deus, porque Shema significa escutar. Mas já considerámos, não foi, que esta palavra Shema é mais do que escutar, implica obedecer. Em hebraico não há duas palavras distintas para escutar e obedecer. Shema é, por consequência, obedecer àquilo que se ouviu. Aliás, quem não obedece não pode dizer que ouviu. Talvez por isso Jesus insistia muito naquele conceito de quem tem ouvidos para Shema, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Nesse sentido, Jesus dizia: quem me ama é quem me segue, é quem me escuta. Algumas vezes a gente confunde, e eu não quero ser polémico, mas a gente acha que o povo de Israel é o povo preferido, como se nós fôssemos assim tipo segunda escolha. E logo lá em Êxodo o Senhor diz que o seu povo preferido são os que lhe obedecem. E não é um preferido como se Deus tratasse melhor uns do que outros, como se o sol não nascesse para todos. É preferido porque finalmente os seus filhos vivem em conformidade com a sua natureza, a sua origem, e cumprem verdadeiramente o seu propósito na vida. E é um pouco sobre isso que a gente vai meditar, pensar. Um dos verbos mais utilizados no texto bíblico é o verbo escutar. Um dos verbos mais usados em toda a Bíblia é o verbo escutar. Se há uma coisa pela qual o povo de Deus é conhecido no texto bíblico, é por ouvir ou por não ter ouvido. Mas está sempre implicado ouvir para obedecer ou ter ouvido e não obedeceu. Se há coisa que o texto bíblico nos fala é disso, é o povo de Deus é o povo que ouve o Pai falar. É o povo dos filhos que escutam a instrução do Papá. O que fazemos aqui a cada domingo é justamente, tem muita relação com o que estamos a falar. Nós juntamo-nos para além de celebrar a vida, o que o Senhor tem feito na nossa vida, quem Ele é para nós, se há coisa que acontece aqui, é essa. Nós viemos para escutar, não foi? Sim ou não? E é muito interessante que nos organizamos para isso, não foi? Pusemos na agenda. Aliás, a gente agora já nem põe na agenda, porque faz tão parte da nossa natureza. Bom, alguns, e nada, não é crítica, é uma constatação. Há pessoas que vêm duas vezes por mês, uma vez por mês, três vezes por mês. Nada, mas eu acho que as pessoas, quando vêm, é acima de tudo para escutar. Para participar, claro, cantar, mas é para escutar, não é? Já tinham pensado nisso. E a gente organiza-se nesse sentido. E é muito bonito perceber que estamos aqui hoje todos, viemos para escutar, cada um com a sua história, cada um com a sua realidade, não é? Cada um num estágio de maturidade cristã. E maturidade cristã é sermos num processo mais e mais semelhantes com Jesus. Não é? Todos em estágios diferentes, mas isto em comum. Precisamos de ouvir. Precisamos de escutar. E estamos todos a escutar, queremos escutar a sua voz, a sua palavra. E todos nos organizámos para isso ao domingo, mas ocorreu-me esta semana esta pergunta. Quantos de nós nos organizamos para ouvir também o Pai falar durante a semana? O que é preciso acontecer em termos de organização, intenção, agenda, para ouvirmos Deus falar? Não apenas ao domingo, mas ouvir Deus em todo o tempo. Escutar a palavra de Deus é tão importante que, havendo apenas um evangelho, ele é contado de quatro formas distintas. Porque parece não, é mais do que parecer, é ter a certeza que o Deus eterno, Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, faz questão de falar com todos, a todos, independentemente da sua cultura, da sua condição, do conhecimento que tem ou não dele. Quatro evangelhos para quê? Quatro públicos diferentes, quatro formas de dizer a mesma coisa. Escutar é tão importante que a Bíblia começa logo por perceber que Deus disse, desde o início, Gênesis começa com Deus a quê? Falar. E termina como? Pensando que Apocalipse é o último livro da Bíblia. Como é que termina? Com Deus a falar. No meio do caos, João desesperado, muito angustiado, porque ele achava que, afinal, tudo o que tinha acontecido e ele tinha vivido fazia mais sentido, porque as circunstâncias à sua volta, de acordo, sendo ele um bom leitor das circunstâncias, deprimiu, ansiou, angustiou, desesperou, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e de repente houve Apocalipse. E eu quero dizer-vos assim, Apocalipse, ao contrário da ideia que a gente tem, não é uma coisa má. Oxalá nós vivêssemos em constante apocalipse. Quando nas notícias se diz, estamos a viver dias apocalípticos, as imagens que vêm, a guerra, isto, é aquilo, eles não sabem do que estão a falar. Apocalipse significa revelação. Finalmente os nossos olhos abriram-se e a gente consegue ver para além das circunstâncias, a gente consegue ver que Deus tem a última palavra. E que a sua palavra tem tanta eficácia como teve desde o início. Ele fala e acontece. Acontece no nosso interior. acontece o nascer da esperança, o nascer da fé, da compaixão, o nascer da vontade de morrer pela verdade, o desejo de, como o André e a Bianca fizeram, de empacotar tudo, vender tudo. Empacotar tudo, não. Vender algumas coisas, empacotar outras e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Alguns de vocês sabem, eu sou psicólogo, tenho essa formação. E quando nós estamos em consulta, bom, não, eu nunca estive, porque eu acho que, enfim, é necessária uma preparação bem específica para estar com crianças, mas há aqui pessoas que sabem do que estou a falar, até porque o fazem, psicólogos, psicólogas, e às vezes em consulta, para nós percebermos aquilo que vai mesmo no coração da criança, o entendimento dela, por exemplo... Como as crianças têm muita dificuldade em se exprimir, em falar do que pensam, do que sentem, do que discernem, do que estão a viver, o psicólogo põe assim uma folha branca, põe uma panóplia de lápis, de cor, o que ele quiser usar, e diz assim: desenha a família. Sabe, às vezes, eu nunca mais me esqueço, Rafa, uma ocasião, num estágio que fiz, numa formação que fiz, numa instituição... Eu pedi, eu disse que nunca fiz, mas não é verdade, eu já fiz. Mas, obrigado, estava em estágio, obrigaram-me a fazer isso. E eu pedi a uma criança que estava institucionalizada, abandonada pelos pais, eu disse-lhe: faz o desenho da família, você sabe o que é que ela desenhou? A casa onde ela estava acolhida. Sem uma pessoa, só uma casa. E eu perguntei: que casa é essa? Ela disse: é. Lembro-me de outra que... que lhe pedimos para desenhar a família. Ela desenhou duas pessoas e um cão. E eu perguntei quem eram as pessoas, e ela disse: esta é a monitora, este é o diretor, este é um cão que anda aí. Família. Eu acho que o povo de Deus, se lhe perguntássemos para desenhar, se ele não soubesse como se exprimir, e lhe perguntássemos: quem é Deus? Eu acho que a maioria de nós desenharia um ouvido.
Ou o gênio da lâmpada para nos atender.
E nós, se calhar, deveríamos desenhar uma boca como aquele que, quando nos fala, tudo muda na nossa vida. Então é um pouco sobre isso que a gente vai estar a meditar, não é? E, na verdade, Deus nunca deixou de falar. Algumas vezes, alguns livros de teologia dizem, falam, por exemplo, que há um período de silêncio entre o Antigo Testamento e o Novo. Deus não falou. O problema nunca é Deus não falar. Como é que a palavra não comunica? Como é que aquilo que é a palavra e do nada faz todas as coisas não comunica? Se calhar o problema é que nós estamos tão atarefados com tanta coisa que não o ouvimos falar. E às vezes a pergunta é: há quanto tempo nós não ouvimos Deus falar-nos assim? Claro, a gente há pouco estava a falar o domingo, reunimos-nos, organizámos para vir, para ouvir a palavra, sim, mas na nossa vida, no dia a dia, a cada dia.
E mesmo no domingo, né, também eu comentava com o João, o nosso desafio, eu não sei se isso é uma coisa muito pessoal, mas parece que muitas vezes eu tenho tantas vozes aqui dentro que mesmo no domingo, me deslocando de casa e estando aqui, na maior parte das vezes em dois cultos, muitas vezes eu tenho dificuldade de entrar nesse ambiente. o ambiente que eu estou dizendo, é a presença de Deus. Tem tantas outras coisas aqui dentro que parece que eu passo pelo período do louvor e chega o momento da palavra e aquilo parece que é bom para muita gente, mas eu parece que não consegui entrar naquele momento, porque tem preocupações futuras, parece que o meu futuro está sempre presente, tem também coisas passadas que nós estamos sempre tentando buscar para justificar o nosso presente e todas essas coisas estão a gritar
são
aqui
vozes,
dentro e a gente não se cala nesse silêncio para ouvir essa voz. E pode ser que muitos de nós vêm nesse auditório há tanto tempo e isso ainda não é casa. Tantos de nós vêm aqui, senta e até fica calado, mas não em silêncio, porque são coisas diferentes, né? Então, às vezes, está todo mundo aqui calado, mas a gente não está de verdade em silêncio, porque aqui dentro tem tanta coisa que não deixa a gente ouvir o que o Senhor está a falar conosco, né?
E é na sequência disso, Rafa, que veio aquele texto, ocorreu-me aquele texto de Apocalipse, capítulo 3, e que eu vou ler do versículo 17, não vou ler todo o texto, mas do versículo 17 ao versículo 20, Apocalipse, em que o Espírito do Senhor está a falar à igreja. E neste caso, à igreja de Laodiceia, mas é à igreja, a mim. O Espírito do Senhor fala a mim. E o que o Senhor diz, cá está outra vez, fala. Mas será que é a ti, é a mim, é a nós? O Senhor diz assim, tu dizes, sou rico, fiz fortuna, não tenho necessidade de nada. Aqui alguns estão a dizer, ah, não é o meu caso, não ando em avião privado. Não, não é disso que estamos a falar. Sou rico, fiz fortuna, não tenho necessidade de nada. É aquele tipo, eu sei que decisões tomo, como tomo, quando tomo. A minha intuição basta. O meu bom senso é suficiente. A minha experiência é quem eu consulto para tomar as minhas decisões. E o Senhor diz isso. És muito rico. Tens muita fortuna. Não tens falta de nada. Pelo menos é assim que te consideras. Mas o Senhor diz, mas não te dás conta de que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E aqui o Senhor não está a ofender ninguém. O que o Senhor está a dizer é que aquilo que tu valorizas não é eterno. É que aquilo que tu valorizas é falível. É o mesmo princípio, maldito o homem que confia no homem e que põe nele a sua expectativa e põe nele a resolução dos seus problemas e das suas necessidades. E veja o que o Senhor diz. Aconselho-te. E é muito bonito que o Rei dos Reis ainda dê um conselho. Como se a palavra de um rei fosse conselho. Aliás, é essa muitas vezes a forma como a gente ouve a palavra. Ah, isso é a tua opinião. Como é que a gente ouve Deus? É uma opinião ou é a palavra? Aconselho-te a gentileza, como tu dizias, não era, Rafael? A gentileza do Senhor, que é rei, mas ao mesmo tempo é um pai. Aconselho-te a que compres do meu ouro fino para seres rico. Roupas brancas para te vestires e não te sentires nunca envergonhado. Envergonhado pela tua nudez e remédio para os olhos de modo a poderes ver. Aqueles que eu amo, corrijo-os com rigor. Ou seja, com frontalidade, não, sem rodeios. Talvez é por isso que às vezes a gente não vai lá à presença, porque sabe que o Senhor não vai andar a... O Senhor chama a coisa pelo nome, não é?
A gente gosta de conversar de trivialidades com o Senhor, né?
E uns com
mas
os outros.
Mas ele vai mais profundo.
É. E ele diz, ser, portanto, aplicado e arrepende-te. E é aqui que eu queria deter-me um pouco. Ele diz, olha que eu estou a bater à tua porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em tua casa, em sua casa, janto com ele, ou seja, tenho comunhão, intimidade com ele e ele comigo. Esta coisa de, o Senhor está a falar disso e diz, eu estou a bater à tua porta. Bater à porta. Eu não sei se os homens que me escutam passam pelo mesmo dilema que eu. Há momentos em que a Isabel está a falar comigo, eu estou lá. Estou lá. E ela fala. E coisa interessante, porque as mulheres quando falam é sempre interessante e pertinente. E eu até digo, pois. E ela para de falar porque ela percebe que eu estou lá. Que há barulho ali à minha volta, mas que eu não estou a prestar patavina naquilo que ela está a dizer. Algum homem se identifica? É. Eu acho que às vezes nós com Deus somos assim também. Estamos lá, o Senhor fala, mas há tanta coisa que ocupa a nossa mente, preocupações, atividade, tanta distração, que o Senhor fala, mas a gente não escuta, não para, não presta atenção. E esta questão de bater à porta, é como se bater à porta, claro que isto é no sentido figurado, mas remete para alguns pensamentos, que é como se o Senhor que habita em nós bate numa dimensão da nossa existência que a gente não está lá. Ou seja, nem nós temos consciência verdadeiramente quem somos, do que se passa, do que nos motiva, do que nos move, esse lugar de onde emanam todas as saídas da vida, rios de água viva e tudo o resto. É como se o Senhor estivesse lá. Eu quero entrar aí. Eu quero ter comunhão aí. 10. E esta porta para mim não é, talvez a Bíblia chama outro, é mesmo no interior, no mais íntimo. Aquilo que talvez a Bíblia chama o centro da vida do homem, o coração do homem. De onde procedem? Aonde o Senhor está? Aonde o Senhor fala? O tal lugar, como diz a carta aos Hebreus, onde quando Ele fala, Ele consegue dividir tudo, separar tudo. A gente tem aquilo tudo misturado e acha que até tem uma boa motivação e... né? Faz umas orações assim com os pedidos, quem ouve diz, é muito piedoso. Mas o Senhor, quando a gente, como tu dizias, Rafa, quando a gente gasta mais tempo lá, nós percebemos que as motivações não são as melhores com que a gente lá vai e conversa com Ele. Né?
Eu pensava sobre isso e uma das coisas que me constrange quando eu leio as orações ou do apóstolo Paulo, ou de Santo Agostinho. O livro Confissões de Agostinho é um constrangimento completo. E os puritanos, e olho para as minhas orações, ou para as orações de quem está ao meu redor, e parece que eu só oro por tarefas, e afazeres, atividades e socorros imediatos. E às vezes, quando eu estou orando, por exemplo, sobre uma coisa em relação aos meus filhos ou à minha esposa, e se eu passo por essa oração muito rápido, eu continuo achando que é isso mesmo. Eu quero que meu filho melhore nisso, eu quero que a minha esposa acerte naquilo, eu quero que ela veja aquilo que ela não está vendo e tantas outras coisas. Mas se eu fico um pouquinho mais nessa presença, calado e em silêncio, parece que eu ouço uma voz que diz assim, acho que esse problema é mais sobre você do que sobre ela. E fica evidente que muitas das coisas que eu peço para Deus em relação à minha esposa não é para ela melhorar, é para ficar mais fácil para mim. algumas coisas que eu peço sobre os meus filhos, não é para eles terem uma vida mais assim, diante de Deus, uma vida melhor, mais abundante. É só para a minha vida ficar mais fácil, para eu fazer o que eu quero, na hora que eu quero. Quando eu dou um comando e eu quero que aquilo seja rápido, muitas vezes não é só porque eu quero um filho obediente. Eu só quero que a minha vida flua e ele para de emperrar a minha vida. E aí parece que Deus começa a falar comigo a respeito do meu egoísmo, da minha presunção. Lá no Brasil a gente tem uma expressão, às vezes no aniversário, que as pessoas dizem assim, te liga para te dar parabéns, fala assim, ó, Deus te abençoe com saúde. Porque se Deus te der saúde, o resto a gente dá um jeito. E o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer da nossa presunção. Eu quero que esteja tudo bem para eu não precisar mais de Deus. Eu quero que esteja tudo funcionando aqui com a minha saúde para eu fazer como eu acho que tem que ser feito, não precisar ouvir mais. E o Senhor está lá, como o pastor João está dizendo, batendo a porta e querendo conversar comigo sobre aqueles outros assuntos. Sobre o fato de que não é para a minha vida só ficar mais fácil ou mais rápida. É para eu ser transformado. É para eu ser conhecido e conhecer. É para eu ser aperfeiçoado.
O Deus que tem todo o poder bate à porta. Deus de quem virámos costas porque não o quisemos ouvir. Aí eu lembro-me também do que Jesus dizia quando orarem. Parem com as repetições, parem com os pedidos. E é tão interessante realmente ler, por exemplo, as orações do apóstolo Paulo. Paulo está preso e nunca pediu para a gente orar por ele, para que ele seja liberto. O que ele diz é, orem por mim, para que eu seja a palavra todos os outros precisam de escutar. Isso é de tal forma verdade que, por exemplo, naquele momento em que os muros caem, os agrilhões rebentam e Paulo está em liberdade, finalmente pode fugir e ele está quieto.
Foi Deus que abriu, hein?
Deus que abriu. Deus abriu, fez aquilo tudo, usando um terremoto, não importa agora como. Mas Paulo já sabe que tendo liberdade para fugir, ele tem ainda que ouvir o que é que Deus quer. E o que Deus pede dele é uma coisa absurda. É da dimensão de Jonas. Diz assim, esse fulano que te espancou há horas, que é o guarda da prisão, está escrito nos versículos antes que foi castigado, chicoteado, preso injustamente, esse fulano está aí. É suposto entrar em casa dele e abençoá-lo a ele e a toda a sua casa. E quando Paulo olha para ele, vê-o a suicidar-se, porque ele sabia que Roma seria implacável no tratamento. Eles não queriam saber se foi um terremoto que provocou o que provocou. Eles só queriam saber porque é que ele não conseguiu conter todos os prisioneiros porque fugiram. E Paulo diz, não, eu quero entrar em tua casa. E mais do que isso, essa tua aflição não se põe. Ninguém fugiu. E eu pergunto, porquê é que não fugiram? Que influência Paulo tem naquela gente que o pessoal não vai embora? Quer estar ao pé da palavra?
Fantástico.
Então, não é mais viver em função de boas circunstâncias ou más circunstâncias.
Talvez aquele guarda olhava para Paulo e os discípulos e pensava que eles eram pobres
cegos e nus.
E eram, no entender dele.
Sim. E que ele era rico, via bem as coisas e estava vestido do melhor traje, porque se alguém fosse em combate com ele, ele estava totalmente preparado. E depois desse episódio, ficou claro como Jesus está querendo falar conosco, que ele era o pobre, ele era o cego, ele era o nu. Mas como Deus também não trabalha com a gente numa perspectiva de condenação, a constatação da pobreza, da cegueira e da nudez não era para condenação, era para arrependimento e transformação. E ele pôde ser abençoado, né? Com riqueza da palavra, com visão que só Cristo dá e com novas vestes.
E nessa continuidade, Jesus diz, quando orarem, parem com os pedidos, com as queixas, com as lamúrias, com as necessidades. Entrem no vosso quarto íntimo. Diz assim Mateus 6,6, tu, porém, quando quiseres fazer oração, entra no teu quarto íntimo, lugar secreto, fecha a porta, cá está a porta outra vez, e fala com o Pai, que está presente, sem ser visto. E o teu Pai que vê o que se passa em segredo, há de recompensar-te. E o teu Pai que vê quem tu és, que vê tudo, que sabe tudo, não é que te escuta. É que vê tudo. Sabe muito bem o que fazer e há de te recompensar. Este quarto secreto a gente associa a uma divisão lá da casa, onde a gente entra, fecha a porta. Mas não pode ser isso. Porque o próprio Jesus, na intimidade com o Pai, estava muitas vezes neste lugar secreto e não transportava um quarto às costas. Montava o quarto, põe uma porta para cumprir. E quantas vezes nós olhamos para o texto e a nossa leitura é tão empobrecida, tão superficial. Este quarto entra no teu lugar secreto mais íntimo. E o teu Pai que vê, conhece tudo, te recompensará. Então a sensação que eu tenho é esse lugar onde o Senhor bate, esse lugar da intimidade, como lá na nossa casa, o lugar de maior intimidade, para mim, para a Isabel, é o nosso quarto. É por isso que o texto está a falar de um lugar desses, de intimidade. E é muito bonito pensar que o Douglas, ainda no aniversário, falava disso. O Tiago, a semana passada, falava de uma fome necessária da presença, da palavra, né? Então, aquela imagem de Efésios, da igreja ser uma família onde o Pai fala. De uma noiva, um corpo, onde é mais do que falar, é verdadeiramente ter intimidade. Nós, como cristãos, termos intimidade com Deus, com o Pai, com o seu Espírito. Mas também o templo, pedras vivas, onde a palavra é assim determinante, a palavra, a presença. O cântico que há na nossa boca é por causa disso. A razão porque a gente está ali é por causa da presença, não é o edifício. É ser habitação, é viver nesse ambiente de comunhão, de partilha, de palavra. Então, esse lugar secreto, a importância de entrar nesse lugar secreto, a importância de ficar em silêncio. E como tu dizias, Rafa, não é... O silêncio não é ausência de palavra, porque nós sabemos que tantas vezes quando ficamos em silêncio, que era o que tu dizias, parece-me, estamos aqui, mas montes de vozes dentro de nós, as preocupações, os negócios, aquilo, aquilo outro, e está tudo em silêncio, pode até estar em silêncio, mas o barulho é muito. é preciso um exercício de... é preciso um exercício, como quem vai ao ginásio, para o ouvir. Até para o ouvir, o Marcos, na primeira celebração, disse algumas coisas muito bonitas e cantou-nos uma canção que espero que ele cante ainda. Realmente, o povo de Deus é um povo peregrino que vive em tendas. Nós somos mesmo casas, quartos de intimidade que se movem, que andam. Então, se calhar a gente está a conversar e de repente o Senhor tem uma palavra para ti que ecoou em mim, que aconteceu isso ainda agora esta semana num almoço, não foi? E a gente entrega uma palavra que ele diz, uau, é isso mesmo que a gente já tinha ouvido também.
É o amém.
É o amém. Então, sermos palavra na cidade, na família, sermos voz de Deus, sermos testemunho, faz sentido o que estamos a falar, para além das circunstâncias. Mas aprender a silenciar essas vozes, dizendo, não, sim, isso existe, mas o que para mim é fundamental é ouvir, é fazer assim, literalmente, um corta-mato. Eu de manhã, a ideia que tinha é assim, olhar para uma árvore, ter uma fruta lá muito agradável, quer ir, mas aquilo está cheio de macaco. E se eu vou lá, corro o risco de ser mordido. Então, melhor é abanar a árvore para ver se o macaco sai, para finalmente ir lá e colher aquilo que eu quero. E às vezes é preciso esse tempo para realmente ouvir Deus. O que interessa é ouvir Deus. Estava a pensar naquele texto lá de Mateus, no capítulo 7, quando Jesus diz assim, todos aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, Shema, todo aquele que ouve e põe em prática as minhas palavras, pode comparar-se a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu muita chuva, vieram as cheias e os ventos sopraram com força contra aquela casa, mas ela não caiu porque os seus alicerces estavam assentes na rocha. Porém, aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática pode comparar-se a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu muita chuva, vieram as cheias e os ventos sopraram com força contra aquela casa, e ela caiu e ficou arruinada. Muitas vezes a gente acha que a rocha é Jesus, mas neste texto que Jesus partilha connosco, a rocha é a Shema, é a escuta e a consequente obediência à palavra. Nós viemos agora de um retiro de casais, tínhamos 58 casais, há casamentos que... por terem sido construídos em areia, tendo em conta as circunstâncias da vida, o casamento veio por... desmoronou. E é bom a gente perceber isso, que é edificar sobre a rocha, é edificar sobre a palavra, é perceber quais são os valores, quais são os princípios. O que é que nós... Como é que estamos a construir? E quem diz o casamento diz a educação dos filhos, diz as decisões nos negócios, diz tudo sobre a vida. E, queridos, algumas vezes o pessoal fica em aflição porque desmoronou e, se calhar, nós deveríamos ter ficado... Finalmente. Com esperança de que algo novo aconteça se Deus falar. Algumas vezes as pessoas dizem, na tua circunstância é só Deus. E o problema é mesmo esse, é que a gente só meteu Deus nessa circunstância. Uhum. Não meteu desde o início na construção. Uhum. Da nossa vida, das nossas decisões, não é? Isso é edificar sobre a rocha. É lento, é difícil, requer investimento. Mas é vida, é riqueza, é ver bem, é não estar envergonhado, é viver de acordo com aquilo que verdadeiramente somos, filhos de Deus. Eu acho que algumas situações que acontecem na nossa vida em que a gente chama ruínas, eu acho que muitas vezes isso são atos de misericórdia de Deus que nos levam até aí, para finalmente Deus ter a nossa atenção.
Como nosso Senhor é especialista em recomeços, né? Em restauração, reconciliação. Se o nosso prédio desmorona, quanto mais rápido ele desmoronar, é melhor, né? Se eu estou construindo um prédio de 10 andares, é bom que ele, se a base dele estiver ruim, é bom que ele caia no primeiro piso. E, nesse sentido, tudo que nós estamos compartilhando aqui é uma palavra de esperança.
Né? Amém.
O fato, talvez, de alguns de nós aqui estarmos chegando à constatação de que não ouvimos bem, deve nos animar de que o Senhor continua a bater. E Ele é gentil, né? Porque nós estamos dentro de uma casa dEle, à semelhança do filho velho, da parábola do filho pródigo, que já estava lá e era tudo dEle, e o pai batia naquele coração, dizendo assim, você não percebe que é tudo nosso. E era, se o pai quisesse dizer, falava assim, é tudo meu. E você está aí administrando, talvez até bem, mas não está ainda a perceber que nós somos família. Mas o pai também é generoso e misericordioso, o pai da parábola, porque ele remete ao nosso pai mesmo. E essa é uma palavra de esperança por isso, porque nós hoje estamos podendo talvez ouvir esse bater de porta e dizer assim, Senhor, entre, porque o texto bíblico diz que ele quer entrar e quer participar de uma mesa com a gente. E eu me lembrava do caminho de Emaús, porque eu creio que talvez um dos maiores pecados da nossa geração, desse tempo, é o pecado da distração. Nós estamos muito distraídos. Eu outro dia, vindo aqui para a igreja, vi uma mulher que atravessou as duas faixas de pedestre sem olhar. Ela estava no telemóvel e, do jeito que ela veio na calçada, ela entrou na faixa. E, graças a Deus, eu estava vendo, ela não estava me vendo. Distração. As nossas esposas estão falando, ou os vossos maridos estão falando, distração. E, no caminho de Emaús, o próprio Cristo está diante dos discípulos, e eles não percebem. Mas não é desesperador. Eles não percebem porque eles estão distraídos.
Muita voz.
Frustrados.
Muita preocupação.
Eles foram atrás das notícias, abriram todos os sites de notícias, ligaram em todos os canais de notícias. E ainda fala para Jesus, você não está sabendo, você é o único que não sabe de que planeta que você vem. O que aconteceu esses dias? Mas é interessante que mesmo na distração, mesmo nessa loucura, eu fico imaginando a cara de Jesus diante deles. Mas o momento em que eles percebem tudo que Jesus quer que eles percebam é no encontro. Diante de uma mesa, sentados. E quando a gente senta é bom, porque aí eu não sou mais pequenininho. Quando a gente senta, os nossos olhares ficam no mesmo nível. Quando a gente senta, há encontro verdadeiro. E é isso que o Senhor quer. Hoje, eu creio que Ele está a bater na nossa porta. Ele quer entrar. E Ele quer fazer uma refeição com a gente. E uma refeição tão especial que a gente nunca mais queira o Senhor bater na porta. Porque se Ele está batendo na porta, é porque Ele está de fora. De uma casa que Ele nos deu. E nós agora o queremos de dentro. Que nós queremos ouvir. Ele não vai gritar de fora. Ele quer falar de dentro. E nós queremos ouvir tudo que Ele quer falar. Né, Ju?
Terminando. O Salmo 131 é escrito por Davi. Davi era, seguramente, aos seus dias, o homem que melhor se vestia, que mais riqueza teria, que vida, aquele tipo de vida que sem entendimento, tantas vezes a gente está pronto a dar a vida por isso. Vejam que ele, como ele descreve Salmo 131. É um cântico de peregrinação. É um salmo da coleção de Davi. Ele diz assim: Senhor, Salmo 131, o meu coração não é orgulhoso, nem o meu olhar é arrogante. Já não corro atrás de grandezas ou de coisas fora do meu alcance. Pelo contrário, estou calado e tranquilo, como uma criança saciada ao colo da sua mãe. A minha alma é como uma criança. Israel, agora é o rei que está a falar, Israel, põe a tua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. Como uma criança ao colo, nesse lugar íntimo, não correr atrás daquilo que toda a gente corre atrás, mas acima de tudo, escutar o que Deus tem para nos dizer, o que o Senhor quer fazer em nós e por intermédio de nós, em todos os contextos em que nos encontramos. Nós vamos ficar de pé e vamos orar. E se há um pedido na nossa vida, que seja esse: escutar a tua voz. Escutar as tuas palavras. Talvez a nossa casa está por terra, porém alguns domínios ter sido construídos sobre areia. Ontem escutávamos alguém que nos falava disso. E é tão bonito perceber que a palavra de Deus, que desde o início fala para do nada criar todas as coisas, chamar à existência aquilo que nunca se imaginou, que nunca se pensou, que nunca se acreditou. No fundo, aquilo que o Senhor está a dizer é que o teu casamento, a tua vida, em todas as dimensões da nossa existência, ainda podemos experimentar isso. E é mais do que restaurar o que tínhamos. É fazer de novo. Para experimentarmos e termos e sermos o que nunca experimentámos. Pai, nesta manhã, nós queremos ouvir a tua voz. Perdoa-nos. Quando nós te metemos no fim dos processos, especialmente quando está tudo mal, mas temos tantas dificuldades em edificar a cada dia, ouvindo a tua voz, a tua palavra, edificando-nos uns aos outros, aconselhando-nos uns aos outros, estimulando-nos uns aos outros, confessando o nosso pecado uns aos outros, para melhor te ouvirmos. Perdoa-nos quando as nossas decisões são isso mesmo, foram as minhas decisões. Senhor, mas obrigado pela tua misericórdia, pela tua insistência, pelo bater da porta na porta.
Amém. Obrigado, Senhor.
Obrigado porque mesmo em momentos de desespero, de depressão, de angústia, como os discípulos a caminho de Emaús, na verdade, tu estás ali, estás perto. Não há nenhum lugar onde tu não estejas, não possas estar. Não há nenhum momento onde tu deixasses de estar. Não há nenhum lugar onde tu não estivesses. E se tu estás, está a tua presença, está a tua palavra. E nós queremos ouvi-la hoje, aqui, agora. E da mesma maneira que a gente põe na agenda o encontro do domingo, que haja muitos encontros na semana, Senhor, muita, assim, onde o Teu Espírito flui na nossa vida e a gente tem uma palavra também para os outros, uma oração, dons diversos de cura, de discernimento, de fé, palavra de paz. Eis-nos diante de Ti, Senhor. Perdoa, porque realmente temos andado atrás, procurado, forçado a nossa vontade. E isso significa que a gente não confia em Ti, não crê que Tu tens o melhor para nós. Perdoa a nossa altivez, a nossa arrogância.